Vamos terminar essa Mishnah. Estávamos ontem vendo sobre o último trecho que Hashem é fiel a pagar a recompensa da pessoa. Na verdade, como nós vimos, se alguém vai fazer um investimento, eu peço para alguém, faz um investimento. E ele, para conseguir fazer esse investimento, tem um monte de dores de cabeça no caminho. Ele não tem o dinheiro suficiente, então ele pega emprestado. Ele depois, sei lá, tem que atravessar uma ponte difícil, tem que pegar não sei o que lá. Não sei, aparecem tudo os seus empecilhos. E ele consegue passar por tudo, tem muitas dificuldades, muito esforço, muita dedicação, e finalmente ele volta com o investimento na mão. O que eu vou dar para ele? Uma porcentagem, que foi combinada. Ah, mas eu tive um monte de esforço e dedicação. Não interessa esse esforço e dedicação. Eu estava se esforço lá fazer um investimento e retornar com o dinheiro. O que você passou no caminho, problema seu. Mas para Hashem não é assim. Para Hashem, todo o esforço, por isso que tem aqui dizendo que você tem que alar a mão, você tem que se esforçar para fazer. Se você vai estudar Torá e você precisa de um grande esforço, ou por exemplo, olha esses dias que tem esses dilúvios aqui na cidade. O pessoal está indo para a sinagoga no meio do dilúvio. É diferente dele ir na sinagoga, sem chuva. E com certeza, quando a Hashem der a recompensa por ele ter ido naquele momento estudar a Torá, por exemplo, vai vir uma recompensa pelo estudo da Torá, plus um bônus. Porque ele teve dificuldades, ele teve um esforço, uma dedicação para poder chegar até aquele estudo. Ontem nós estávamos vendo que tem vários lugares na Torá onde nós vemos provas claras, exemplos de onde Hashem não fica devendo para as criaturas. Ontem nós vimos sobre o cachorro e hoje o livro de Shoftim é contado também sobre um dos juízes nossos, Ehud Ben Geirá, e ele foi mandado para salvar o povo das mãos do Eglon, rei de Moab. E Tu conta que Ehud Ben Geirá pegou a sua espada e colocou ela debaixo das suas roupas para ficar bem discreto e apaisando. E ele levou presentes do povo para o Eglon, o rei de Moab. Quando ele chegou lá, perante o Eglon, ele disse para o Eglon: Vayomer Dvar Elohim Lielecha. Eu tenho a palavra de Deus para o Senhor. Quando o Eglon ouviu isso, Vayachom Me'alatise. Ele se levantou do seu trono. Por quê? Em honra a Hashem. E logo nesse momento, o Eglon era um cara grandão, gigantesco, gordo, e até que ele conseguiu levantar, o Ehud tirou a espada que estava escondida debaixo da roupa e matou o Eglon. De lá ele fugiu. E até que finalmente deram conta que alguém foi assassinado lá, perceberam que Egon foi assassinado e já se perderam todos a tática militar e tal, que a guerra foi muito fácil. O Eglon por mais que era malvado, por mais que ele oprimiu o povo bastante, quando chegou aquele momento, ele teve dignidade perante Deus. Quando o Ehud falou para o Eglon: tenho a palavra de Deus para você, ele falou: opa, Deus merece respeito. Se levantou. Ele se levantou para ouvir a palavra de Hashem para ele. O que aconteceu com esse Eglon? Deus não ficou devendo para ele. Dele, a recompensa dele foi que dele saiu a Ruth, que casou com Boaz, e que dela saiu Davi da Mela e Macia. Puxa vida, será que Deus não conseguiu encontrar uma família mais fina para que Davi da Mela viesse dela? Vai vir do Eglon, que era um opressor do povo de Israel? Lá em cima tem contabilidades muito justas. Se o Eglon teve essa dignidade toda, por mais que ele fez todo o mal que ele fez, e por isso ele foi morto logo em seguida. Mas, pelo fato de ele ter tido uma dignidade, um respeito e uma honra por Deus naquele momento, que ele se levantou para ouvir a palavra de Hashem, Hashem falou, para esse eu não posso ficar devendo isso. O resto não tem dívida, ele vai pagar muita coisa pelo resto. Mas por isso eu tenho que pagar para ele. E dele saiu Ruth e Davi HaMelech, e também futuramente Messias. E portanto, diz aqui o nosso Tana, o Rabi Elazar, Dalis Meni Atamel, saiba perante quem você se esforça. Você não está se esforçando perante alguém, ser humano que não enxerga as coisas direito? Está se esforçando perante Hashem? E perante Hashem, Enshichechalis Meni Hissechemodecha, como nós falamos de Rosh Hashanah, não há esquecimento perante o trono celestial. Hashem lembra cada passo que a pessoa deu. Veneman, e por isso ele é fiel, Bal Melach Techa, o seu patrão, que se alena está fechado na terra para te pagar sua recompensa por tudo, exatamente por tudo que você fez, você vai receber a recompensa exata, levando em consideração também todo o seu esforço. A maioria dos comentaristas dizem e resumem a nossa Mishnah, que ela toda está falando sobre o estudo da Torá. O começo dela é esse esforço no estudo da Torá para saber o que responder para um apicore. Em seguida, saiba perante quem você se esforça no estudo da Torá a princípio e saiba quem é que vai te pagar a recompensa, que ele é fiel, também sobre o estudo da Torá. Porém, há os comentaristas que dizem que a nossa Mishnah também está diretamente ligada à segunda Mishnah do Pirkei Avot, onde o Shimon HaTzadik dizia Al-Shloshad Varim Ha'olam, ou mesmo sobre três pilares do mundo se sustenta, Al-Atorá, Al-Avodá, Al-Minut HaTzadik. Como é que isso se encaixa aqui? A primeira parte está falando sobre o estudo da Torá, obviamente. Al-Atorá, Elei Tzakud Lirmot Torá, se esforce para estudar bem a Torá, para saber bem a Torá. Então, ele está vindo acrescentar. Simão Afrei falou que o pilar da Torá, mas vem o Rabi Elazar e fala, não é só a Torá, acabou. Torá superficial. É todo o pilar da Torá estudada a fundo e com esforço e com dedicação. Segundo lugar, a Lavodá, sobre o serviço. Vem o Tana e diz, saiba perante quem você se esforça. E quem é o fiel que vai te pagar pelo seu esforço, toda a sua recompensa. Então, não somente que a pessoa, quando se esforça, ele está fazendo e mantendo o mundo, porque é um pilar, e ainda por cima ele está se consertando e se refinando, ainda por cima, saiba que você vai ter uma recompensa por isso. Em terceiro lugar, em Minut Hassadim, a bondade, saiba o que responder para uma picore, será que tem uma bondade maior do que abrir os olhos de uma pessoa que está completamente perdida na sua ignorância?